aqui, Cultura FM 94,7, a primeira da cidade. Olha só, vou tirar aí você que tá acompanhando com a gente, coloca logo no YouTube aqui. Você que tá pelo YouTube, vou cortar o som quando tiver música, para não perder o nosso canal, né? Pra não dar aquele strike. Mas a partir de agora, você pelo YouTube acompanha também a nossa transmissão, participa, interage conosco. Vamos bater um papo com ela. Não sabia, bom, eu tinha assim um leve conhecimento, né? Da enfermeira Patrícia Teixeira. Eu me remetia a alguém aqui de Guanambi. Inclusive, eu assim fiquei surpreso, né? Gostei muito em saber que é filha. Quem vai se apresentar? Ela vai falar pra gente. Bom dia, Patrícia. Prazer recebê-la aqui na nossa programação do Sábado da Gente. Seja bem-vinda.
Bom dia, Roberto. Obrigada. Bom dia, ouvintes aí. O pessoal tá acompanhando também pelo YouTube, né?
Exatamente.
É um prazer. Obrigada pelo convite, por estar aqui. E é um prazer a gente poder estar aqui com você, fazendo esse bate-papo e falar sobre essa paixão, uma paixão antiga.
Conta pra gente, se apresenta para o nosso público, claro, muita gente conhece, mas aqueles do rádio agora vão a partir de agora conhecer, saber quem é a Patrícia Teixeira.
Bom, gente, eu sou filha de Guanambi, né? Eu me ausentei por um período de alguns aninhos, né? Quase 15 anos. Pouquinho tempo. Faz quase 15 anos que eu me ausentei para estudar. Foi onde eu estudei, me formei, iniciei a minha atuação, as minhas especializações, que foram todas em Belo Horizonte, minha formação, o início da trajetória, né? Me especializei na área de terapia intensiva, onde eu comecei a atuar, em seguida semi-intensiva, e sempre paralelo a isso, esse encanto pelo tratamento da cicatrização, tratamento de feridas. Uhum. E aí, com o passar do tempo, as oportunidades, graças a Deus, foram surgindo, mas a gente veio a pandemia, né? Veio aí a viver aquele caos. Verdade. Que foi a pandemia. E em meados da pandemia, eu vivi a maternidade. Então, esses dois episódios aí.
Um maravilhoso, a maternidade,
um,
né?
Que foi um sonho e outro que foi, assim, uma pancada para todo mundo,
pra
né?
Mundo.
Mas foram, assim, a virada de chave que reacendeu o desejo antigo de voltar para casa. meu esposo é de Minas, ele também nasceu, cresceu no interior de Minas, então a gente tinha esse desejo de poder ir para o interior. Uhum. Ou voltar para o interior de Minas, ou vir para o interior da Bahia. E aí, graças a Deus, né, que voltamos aqui para Guanambi. A maternidade, em meio à pandemia, isso foi o divisor de águas, né? Uhum. A gente queria ter filho e criar no interior, mas a pandemia, assim, falou, não, agora não tem mais jeito. A gente viveu um caos muito grande, tanto eu quanto meu esposo somos da área da saúde. E vivemos isso em Belo Horizonte,
né?
Estávamos na linha de frente durante o início ali, e na hora, no momento ali de mais...
Que era tudo novo, né? Tudo
exatamente.
Diferente, tudo assim, inesperado.
Exatamente. A gente atuou na época, Roberto, a gente, por mais de 8 anos, meu esposo um pouquinho mais, paralelo à assistência domiciliar, à assistência hospitalar, a gente atuava na assistência domiciliar, em parceria com todos os convênios de saúde, toda a rede privada, que na época da pandemia foi obrigada a atender, né, devido às superlotações das instituições. O número de atendimentos triplicou na assistência domiciliar, e foi um caos muito grande. Eu costumo falar que o pior momento que eu vivi na pandemia, né, porque assim, não existe nenhuma especialização pós-doutorado ou mestrado que nos ensina a gerenciar óbitos diariamente. E aí a gente viveu esse impacto muito grande. Foi aí que veio a minha gestação e eu falei, não, agora eu preciso, a gente precisa, né, repensar. Graças a Deus, a vacina começou a surgir, as coisas começaram a se acalmar. E aí, um ano depois, a gente acabou retornando para Guanambi. Assim que eu retornei, eu me ausentei novamente, né? Fui para uma cidade, município vizinho, para trabalhar, em seguida meu esposo também, então a gente chegou em Guanambi.
O desejo de voltar.
Foi muito grande, aí a gente chegou e saiu, né?
Infelizmente. Nem esquentou o lugar.
Nem esquentou o lugar, foram três mudanças assim, em menos de 2 anos, vem para um lado, vai para o outro. E graças a Deus deu tudo certo, as oportunidades surgiram aqui também em Guanambi. Atualmente eu atuo na docência, né? Vai fazer 3 anos que eu atuo na... sou professora universitária dos cursos de saúde. Meu esposo trabalha aqui também, e aí a gente acabou retornando e ficando de vez. Né?
Aí fala assim, que coisa boa voltar para casa, né? E tem encontrado todos esses intempéries, mas firmes estão.
Graças a Deus. É tudo no tempo de Deus, né?
Tudo no tempo de Deus.
Acredito muito.
Também.
Muito nisso. E o consultório do tratamento, tudo isso, quando a gente veio para Guanambi, quando a gente definiu vir para Guanambi, esse sonho já estava na caixinha ali, organizado, programado.
Guardado, porém organizado, né?
Exatamente, já estava ali meio estruturado. E aí, com esse tanto de mudança, a gente teve que acabar dando uma pausa, né?
Uhum.
Em 2025, eu iniciei os cursos de especialização de feridas e administração de injetáveis. E aí, grandes alunos me inspiraram. Professora, precisa sair daqui, nossa, tem muita gente aula. Precisando. E o engraçado, Roberto, é que eles fizeram um curso, né? Eu tive 4 turmas em 2025, olha, da especialização. E aí os meninos começaram a atuar e me ter como referência, sempre me pedindo orientação. Professora, me ajuda nesse caso, naquele. E aí as coisas foram surgindo assim. Falou, professora, não dá para separar. Você precisa ter uma sede. E aí foram reacendendo, assim, tirou o sonho que estava ali na caixinha. E falou, não, a gente precisa dar um pontapé nisso. E a gratidão e a alegria é indescritível nesse momento de poder estar, né, trazendo isso aí para a realidade.
Que bom termos pessoas assim como a senhora, né? De um grande coração e também voltada a cuidar. Eu perguntava aqui, né? Em off, antes de começar a nossa programação, sobre a questão, né? Quais são as feridas, as principais feridas que a senhora trata e quais as principais dificuldades, não para quem está tratando, mas para a pessoa que está acometida.
Roberto, aqui na nossa realidade, esse é um estudo de campo que eu fiz logo no início. Existem algumas feridas que são muito comuns. As lesões por pressão, que são as feridas de pacientes que ficam acamados, que têm uma mobilidade mais restrita, né? E cadeira de rodas, não consegue... Que tem uma limitação importante.
Pera, não posso... Não preocupa não, que o pessoal chamando no rádio aqui, a cabeça está estando aberta. É baixo, não é jeito.
Essas lesões, né, são de pacientes que têm essa limitação importante. Outras lesões também muito comuns são derivadas de pacientes que são diabéticos, né, o famoso pé diabético, início de lesões.
E nós temos uma incidência muito grande aqui na nossa região.
É muito silencioso, né? Muito subestimado. Eu acho engraçado que hoje em dia, fazendo uma comparação rápida, a pessoa, ela toma um remedinho para colesterol, pressão e diabetes com muita tranquilidade, com muita naturalidade, mas se precisar de um acompanhamento ali emocional, existe uma resistência gigantesca para tomar um ansiolítico, né?
Por quê?
A negação, a não aceitação, né? Um chazinho para dormir, até que vai, porque é natural. Mas normaliza ali, tomar um remedinho para pressão, para diabetes, às vezes tem uma alteração que facilmente seria corrigida com estilo de vida, né? Mudança dos hábitos, como atividade física, mudança na alimentação, mas é muito mais cômodo tomar um remedinho, né? Para poder regularizar ali a glicemia, a hipertensão e outras coisas, mantém a negação. E isso acaba trazendo algumas consequências, porque se a gente não tem mudança no estilo de vida, que são as medidas de prevenção tão subestimadas porque a gente subestima muito o que é básico, o que é simples, o que a gente não percebe, a gente subestima demais. E aí o problema se instala, e quando a gente vai ver, né? Segunda etapa, o hábito de sempre tentar resolver antes de procurar ajuda profissional. E eu falo que ferida é muito cultural também, né? Assim, você se esbarrou aqui, machucou, ouviu qualquer acidente ou teve qualquer coisa, a primeira coisa que você faz é tentar resolver sozinho.
Imagina, eu vejo, por exemplo, a pessoa corta, aí coloca sal, outros colocam café.
Já açúcar, viu? Demais.
Qual o risco de tudo isso?
Vários, viu? O risco de complicação é muito grande. É, inclusive, às vezes a pessoa fala assim, não, mas deu certo pra mim, eu coloquei aqui, aí você, acontece com você,
e
a
dá
pessoa
certo mesmo?
Coloca. Não dá, né?
Pra ninguém, né?
Não dá, o ideal não dá. Nosso corpo, ele é muito perfeito, ele foi criado com muita perfeição, e essa naturalidade, ela tenta resolver aquilo que a gente atrapalha. Então, o processo de cicatrização, ele conta com algumas etapas, onde o processo inflamatório, essa resposta que a gente acha que é exacerbada ali naquele momento, que assusta, o sangramento, a dor, o inchaço, tudo isso faz parte de um processo natural do corpo. E a gente precisa que isso aconteça de fato.
É uma defesa, né?
É uma defesa. A gente precisa que o nosso corpo realmente tente resolver, ele tenta fazer isso. E aí, quando a gente joga um sal, o açúcar, a borra de café,
meu Deus do céu.
O vinagre, né? Eu contei um caso esses dias de uma paciente que teve uma queimadura, e aí ela me procurou, mas ela já tinha jogado vinagre, que alguém falou pra jogar. Então, assim, o vinagre é um ácido, você colocou em cima de uma queimadura,
meu
que
Deus
foi
do
térmica.
Céu.
Você causou uma segunda queimadura. E aí...
A pele vai...
Exatamente, né? Você ultrapassa ali o limite da sua resposta biológica. O seu corpo está tentando resolver algo naturalmente para que o resultado seja mais rápido. E aí a gente vem e interfere.
Atrapalha.
Como os famosos chás, banhos, ervas, misturas e as temidas pomadas, né? A famosa rifocina também, que é antigo.
Muito.
A rifocina é ótima, cicatriza rapidinho.
Mas é por fora também que ela faz aquela...
Exatamente.
Aquela casca, né?
A gente precisa, o processo de cicatrização de uma ferida, ele precisa seguir ali as suas etapas, para que essa cicatrização, ela seja eficaz, que ela seja correta, né? A cicatrização, ela acontece da camada mais profunda para a mais externa da pele, da mais externa para o centro. Então, de dentro para fora e ao redor ali para o centro.
Quanto tempo, né, leva?
O tempo vai depender de uma série de fatores, como, por exemplo, a condição de vida do paciente.
De pessoa para pessoa?
Cada pessoa vai ter uma resposta única, muito pessoal, porque o estilo de vida de cada um, Roberto, define muito isso, né?
Define quem a pessoa é, né?
Se a pessoa é etilista, se a pessoa é tabagista, o tabaco atrapalha demais, né? O cigarro, ele atrapalha muito.
E pior
muito.
Que não só ele, para quem tá ao derredor, principalmente.
Também.
Né? Principalmente.
Também, né? Na questão tecidual, é até uma curiosidade importante. A cada cigarro branco que a pessoa fuma, as células da pele, elas ficam 24 horas sem respirar. Então, a cada cigarrinho branco, você tem ali 24 horas que as células da pele, elas enfraquecem.
E os vapors?
Esse daí a gente acelera, assim, uns 3 dias a mais nesse processo, né? Principalmente no tecido pulmonar. Então, assim, o oxigênio que irriga todas as células ali, ele já vai com a quantidade diminuída, enfraquecida, né? Existe uma troca gasosa, mas é ali a gente está colocando um químico fortíssimo, prejudicando o tecido, prejudicando a troca gasosa. Então, assim, todo o sangue do nosso corpo que vai com essa oxigenação prejudicada, ele vai chegar na ferida enfraquecido, com menos nutriente, com menos água, com menos oxigênio, e isso vai só retardando o processo de cicatrização. Quando a gente leva esse sangue, que é de uma pessoa que além do cigarro tem ali o diabetes, tem ali a hipertensão, o colesterol alto, e outros, né, outras condições, uma imunidade prejudicada, debilitada, o que que acontece? A gente não cicatriza essa ferida, porque o primeiro item mais importante é o do seu próprio corpo, o seu sangue. Então não adianta a gente trocar curativo. Eu falo que eu não troco curativo, eu trato pessoas com feridas. Por quê? Porque eu preciso entender ali a questão emocional desse paciente, o dia a dia desse paciente, como que é, os hábitos de vida desse paciente. Não adianta eu trocar curativo por fora, usar a melhor tecnologia, sendo que de dentro para fora a pessoa se alimenta mal, a pessoa fuma, a pessoa bebe, o diabetes está exacerbado, a pressão está alta, o colesterol está alto.
Algum problema familiar que externamente acaba que, né,
exatamente,
o emocional.
A aceitação, quando a gente, né, fala de uma ferida externa, que é extensa, que limita a pessoa, como que a pessoa lida com isso, qual é a aceitação dessa pessoa, né, o convívio, ele acha que isso vai melhorar, que essa ferida vai cicatrizar, e aí essa pessoa começa a se isolar por vergonha, né, acha que ele é diferente porque ele tem ali uma condição, porque a ferida tem odor, porque isso eu não vou conseguir, não vou sair de casa porque as pessoas ficam perguntando. Então, esse emocional abalado, isso pode desenvolver uma dor emocional muito grande, né, uma dor psicológica, e isso vai afetando todo o processo da cicatrização. Então, é um complexo que a gente precisa avaliar, que a gente tem que analisar junto com o paciente, trazer esse paciente para o tratamento e, claro, o familiar que convive com ele, né? Quando ele tem uma limitação, quando o paciente é acamado, mesmo que não é acamado, mas tem uma limitação, eu preciso que essa família esteja comigo ali nesse processo para fazer a parte deles, né? Eu digo que um paciente, por exemplo, acamado, eu visito o meu paciente, eu faço o tratamento, a gente alinha tudo direitinho, mas ele ia em uma hora e meia, o restante do dia, as outras 20, 22 horas ali, esse paciente não fica comigo. Então, a gente tem que estabelecer uma parceria, uma afinidade, para que as coisas possam dar certo o mais rápido possível, que é o meu desejo, o desejo da família e do paciente. Voltando pro que você me perguntou, né? Então, se eu falei das lesões por pressão, a gente tem as lesões do pé diabético.
O que que é lesão por pressão? Assim, a pessoa machuca, encosta alguma coisa, como é que é?
Roberta, a famosa, o pessoal conhece como escara. São as escaras.
Sim.
E aí é até uma dúvida muito clássica, que nem toda lesão por pressão é uma escara, mas as pessoas associam que paciente que ficou ali muito tempo em cadeira de rodas, foi pro hospital, voltou com escara, né?
Talvez nem
não é uma escara. A escara em si é aquela lesão que ela iniciou, não foi identificada, não foi tratada, ela vai se agravando, tá? E aí a morte tecidual, que a gente chama de necrose, ela tem tipos diferentes com características diferentes. A escara é o tipo mais agressivo, que é quando cria aquela crosta preta, escurecida, essa é a escara. Ou seja, nem toda lesão por pressão é uma escara.
Aquelas bolhas não são escaras, são as bolhas.
As bolhas, exatamente, né? As flictenas não são escara. Escara é só quando já está bem avançado,
necrosado
ali.
Necrosado mesmo, né?
Isso, com aquela necrose escurecida. Esse é o tecido necrótico tipo escara, né? Então, assim, é uma dúvida muito clássica. Eu tenho uma paciente que eu estou acompanhando. E aí, logo que eu iniciei, os familiares chegaram visitando. Como é que tá? Já voltou de tal lugar com escara? Eu falei, não tem escara não. Graças a Deus. A gente tem uma lesão por pressão. O que significa isso? O peso do nosso corpo, né, quando o paciente fica na mesma posição, o peso do próprio corpo sob aquele local ali de proeminência óssea dificulta a chegada de sangue no local. Uhum. Aquilo que eu falei anteriormente, uhum, né? Se não chega sangue no
não
local...
Não irriga, né?
Não irriga, não chega oxigênio, a gente não vive nem segundo sem oxigênio, né? Então, aquele pedacinho de pele ali que não tá chegando oxigênio, não chega sangue, não chega nada, ele começa a fragilizar. E isso pode acontecer muito rapidamente, muito rapidamente. É, o corpo da gente, ele é muito frágil nesse sentido, né? E aí... inicia-se essa lesão por pressão. Se ela não é identificada, não é prevenida, não é tratada, essa falta de irrigação sanguínea no local, com o passar do tempo, vai se agravando. Aí faz ali, começa com um edema, uma vermelhidão, depois ela pode surgir, formar uma bolha no local, essa bolhazinha se rompe, e se essa pressão continua ali, essa bolha se rompe e aí esse tecido começa a morrer de fato, né? As célulazinhas ali, elas começam a morrer, porque essa pressão não está recebendo oxigênio e não chega nada do corpo, né? Não chega irrigação. E aí, quanto maior a morte tecidual, mais a gravidade da lesão. Ela pode se tornar uma úlcera e aí... tecnicamente, esse termo foi modificado há bastante tempo já. A gente chamava de UPP, virou LPP, as lesões por pressão. Pode ser que ela se torne uma úlcera. E aí, qual é o perigo? Que essa úlcera não tratada, essa pele aberta, as regiões de proeminência óssea mais clássicas aí, região sacral, escápula, cotovelo... tornozelo, calcâneo. A sacral é a primeira de todas, né? Que é essa regiãozinha aqui no final da lombar. Tá numa região muito próxima, que é a região íntima, e aí isso abre portas para infecção.
Rápidas, né?
Rapidamente. Então, o que eu falo assim, que eu brinco com os alunos, é um combo, né? O paciente já está acamado com as comorbidades e com aquela condição clínica que o deixou acamado. Já tem essa condição. Então, a gente tem uma mobilidade restrita, a gente tem uma imunidade prejudicada, né? Bem limitada. Associado a essa falta de cuidados, tudo culmina para esse processo de infecção aí, tanto na pele quanto as infecções oportunistas. E aí, Paty, qual que é o que de mais grave que pode acontecer? Pode acontecer que se isso não for identificado, não for tratado, não houver uma intervenção ali o mais rápido possível, esse micro-organismo que a gente não consegue ver a olho nu, ele vai se deslocar para algum local e o pior de todos é esse micro-organismo ir para a corrente sanguínea e isso desenvolver uma sepse, né? Consequentemente, o que é muito conhecido como infecção generalizada. E acredite, Roberto, isso é muito rápido de acontecer.
É rápido, né? Eu mesmo perdi o irmão assim, recente.
Sinto muito. Na terapia intensiva, na área hospitalar, a gente acompanha isso com uma facilidade. Não é que a gente acompanha, mas a gente... Como é que eu posso dizer? A gente vê isso acontecendo.
Lida, né? Dá assim, sempre, né? Encontra sempre isso, né?
Sim, infelizmente é algo que, se o paciente estiver hospitalizado, ainda pior.
É, né?
Porque o ambiente já é potencialmente contaminado, né? Malta, é natural do ambiente hospitalar.
É.
E aí agrava todo o processo.
Bom, vou tomar sua água, a gente volta daqui a pouco. Não vou colocar música, só vou tirar a imagem aqui do nosso YouTube. A gente vai bater um papo, continuar batendo um papo aqui com a enfermeira Patrícia Teixeira. A gente volta já,
até logo.
Aqui na nossa Cultura FM já. E você fica agora com os mais importantes anunciantes do rádio.
Thank you. ciência da reabilitação tecidual, a cura transcende a técnica. A enfermeira Patrícia Teixeira eleva o cuidado clínico à máxima excelência em Guanambi. Especializada em curativos avançados e laser terapia, ela une alta tecnologia e sensibilidade humana para garantir uma cicatrização acelerada e devolver sua qualidade de vida. Porque mais do que tratar lesões, nosso compromisso é restaurar o seu bem-estar. Patrícia Teixeira, cuidado que transforma, resultados que curam. Agende sua consulta na Travessa Euclides da Cunha, 73, Centro. Siga @cuidartegbi.
Fala para você que está consertando seu carro, precisando de um local onde você vai adquirir suas peças, atendimento, olha, primordial. Falo para você que é da Chico Autopeças. Há quase 17 anos em Guanabia, Chico Autopeças é referência de qualidade, confiança e bom atendimento. Precisou de peças para o seu veículo? Aqui você encontra tudo para a linha leve, suspensão em geral, peças elétricas, motores e muito mais. Sempre com produtos de qualidade e preços competitivos. Ah, tá. E tem mangotes também, hein? Você que está precisando comprar um mangote para o seu veículo, é só falar com o pessoal da Chico Autopeças. E ainda, ó, fazemos entrega levando praticidade e rapidez até você. Venha conversar com quem entende do assunto. Atendimento é do Ricardo e da Tamara. Prontos para oferecer a melhor solução para o seu carro. Fica na Avenida Petrônio Portela, 670, bairro Alvorada, aqui em Guanambi. Anote o WhatsApp para você ligar, tirar suas dúvidas e pedir suas peças. 779-9205-1967. Chico Autopeças, qualidade, confiança e o melhor atendimento para manter o seu carro em movimento. Não se esqueça, hein? Precisou, chamou, Chico chegou.
Gildásio Fernandes.
Domingo, às 12 horas. Programa Nascer de Novo. Apresentação, locutor Gildásio Fernandes.
Laboratório Vidas, 20 anos de tradição, confiança e bons serviços prestados a Guanambi e toda a região. Com aparelhos modernos e uma equipe altamente qualificada, o Laboratório Vidas realiza diversos tipos de exames, desde os mais simples e rotineiros até os mais complexos, sempre com acolhimento, segurança e a melhor forma de servir você. Atendemos vários planos de saúde, oferecendo praticidade e qualidade para cuidar do que mais importa, a sua saúde. Laboratório Vidas, Rua Sátiro Dias, 339, WhatsApp 77988145834. Laboratório Vidas, há 20 anos cuidando da saúde de Guanambi e região com excelência, tecnologia e confiança. Sua saúde em primeiro lugar.
Atenção proprietários de imóveis rurais. A WE Engenharia e Agrimensura informa. Os imóveis rurais com área de 25 hectares têm uma nova exigência. Todos são obrigados a averbar na matrícula a sua descrição georreferenciada certificada pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, INCRA. Para mais informações, entre em contato com a WE Engenharia e Agrimensura pelos telefones 77-3451-1969-77-988-240803. Atendemos Guanambi região. WE Engenharia, Rua Humberto de Campos, 801, Centro, Guanambi, Bahia.
Olha só, a Patrícia já tomou aqui a sua água. Você não sabe se gosta de café, não? Tu gosta de café?
Eu tomo, mas não é. aceito. O cafezinho é sempre bem-vindo.
Eu brinco aqui com a psicoterapeuta holística, a Maíra. Aí eu tudo falo, vamos pro intervalo, você vai tomar sua água e seu café. Você tomou o café? Tomei, Roberto. Mas voltando aqui, Patrícia, falar sobre essas feridas. Sim. Continue falando, a gente estava aqui no intervalo falando, comentando sobre as úlceras, né? E a gente vê em pessoas falar da questão do pé. E ela também ela vai evoluindo para as pernas, é uma situação assim.
Isso. Que... Algumas situações evoluem para amputação, né? Alguns casos de infecção são agravados, podendo virar uma osteomielite, que é a infecção óssea ali no local, pode se instalar, o micro-organismo se instala, causando essa infecção mais avançada. E pode também causar uma morte tecidual intensa no membro, onde a gente perde a vascularização local, isso vai só piorando e evoluindo para a amputação.
As mais comuns, não vou dizer que seria comum, mas as que mais acontecem são de membros inferiores, superiores?
Membros inferiores, membros inferiores. Tem a neuropatia diabética que ajuda aí, né, a instalar a ferida do pé diabético. com prioridade ali no dedão, a gente chama de hallux, que é o dedão do pé, ou um dos outros, das extremidades, os outros dedos. E aí a gente tem as úlceras também, as úlceras venosas, as úlceras arteriais, por questão de insuficiência vascular. Então, o sangue que... Eu acredito que é a mania de professor, né? Da gente ir, vamos lá na raiz do negócio.
Bora lá.
Vamos viajar junto ali. Então, o nosso coração tá batendo, mandando sangue pro nosso corpo todo, né? Então, a pressão arterial, por exemplo, quando a gente fala, ah, tá 12:8. O que que é isso? É a pressão com que esse sangue sai e volta pro coração. Então, quando esse sangue sai do coração para irrigar todo o nosso corpo e encontra dificuldade para chegar e voltar nos membros inferiores, né? Isso causa uma insuficiência vascular que é maior nos membros inferiores. Então, o mesmo mecanismo lá que eu comentei anteriormente, onde não chega sangue, uhum, a gente tem uma fragilidade no tecido, ele fica enfraquecido, né? Porque não está chegando nutriente, não está chegando irrigação, não está chegando água, não está chegando oxigênio.
Isso acontece para quem tem mais idade ou qualquer idade?
Olha, se o paciente tem uma condição crônica de insuficiência vascular, né, insuficiência venosa ou uma condição cardíaca, a probabilidade vai ser maior, independente da idade. É. Se isso é associado às famosas varizes, né, mais a questão da idade. E aí o que eu sempre gosto de lembrar, eu sempre falo com os meus alunos da medicina, nunca pense naquilo que ele está trazendo sozinho, porque quando você pensa fisiologicamente, como que aquela hipertensão contribui nisso? Aquela diabetes, mesmo que tratada ali, equilibrada, contribui nisso, isso vai piorando a condição e a característica da ferida e a qualidade daquela cicatrização. Então, o paciente com o passar do tempo, né, o indivíduo com o passar do tempo, vem a questão da idade. Então, a senilidade, ela já tem naturalmente as suas limitações, né? Com o tempo, o nosso corpo, ele vai, tudo na vida tem um prazo de validade, né, Roberto?
É na palavra de Deus, fala, tudo tem o seu tempo determinado, Eclesiastes 3,
exatamente,
né?
Exatamente, exatamente. Então, a gente não pode eliminar essa realidade aí. Então, quando a gente consegue gerenciar, hoje a gente fala de gerenciar esse envelhecimento, é isso, é a gente dar condições para que o nosso corpo exerça suas funções básicas, naturais, da melhor maneira possível. Então, quanto melhor condição a gente dá para ele fazer isso, melhor a gente consegue intervir quando alguma coisa acontece.
Eu te perguntaria, Patrícia, o pessoal pensa, ah, mas homem não tem varizes? Quem tem mais varizes? Homem, mulher, mulher, homem, e aquele, eu digo ainda antes, que a pessoa está queimada, mas antes ele teve uma vida, vamos dizer ali, um pouco de atleta, ele exercitou, ele irrigou muitas veias, né? Ele fez um dever de casa, assim, vamos dizer que 100%, mas depois acabou caindo num problema, numa saúde, e ficou ali acamado.
Olha, a questão emocional, ela é muito pontual nesse exemplo que você me deu, porque a gente se depara com um novo problema, sabe, Roberto? Quando você pega uma pessoa que sempre foi ativa,
sim,
que sempre fez tudo certinho e se depara com um caso desse, a gente tem a negação, a rejeição, o início de uma depressão, né? Porque a pessoa fala, poxa, eu fiz tudo certo. E aconteceu comigo, eu deveria ter feito tudo errado.
É um pensamento, né?
É um pensamento humano, cara. Isso é, eu digo que é muito esperado, né? E aí a pessoa, a gente tem essa rejeição, essa dificuldade, essa mágoa da pessoa. Na parte biológica, a gente tem um ponto positivo, né? Do organismo ter a sua memória de resgatar aquela condição saudável e nos ajuda durante um tratamento. Mas aí a gente tem essa questão emocional, existem 5 pilares na identificação de qualquer dor, de doença crônica, e uma delas é a questão da crença, é a questão da fé, é o emocional. Isso nos ajuda em qualquer processo de cura, tá? Tanto externo quanto interno. mas não existe receita de homem ter mais do que mulher. A mulher, ela tem alguns fatores que são mais predominantes, que é a questão hormonal, né? Então, assim, homem não toma anticoncepcional, não toma hormônio, não passa por nenhum desequilíbrio brusco hormonal, não engravida, né?
Então, não tem homem, TPM.
Não tem nada disso, homem. Eu falo que homem tem que carregar peso, poxa, então.
Peraí,
é uma brincadeira, né? Porque, pô, você não aguenta sentir dor, é não pare. Então, pelo menos carrega, né? Você tá com o negócio aqui, não. Leva o peso, pelo menos.
Olha, né? Eu conheço uns chorões que tem medo de uma agulhinha desse tamanho.
Não, é impressionante. O que mais me chama atenção, Roberto, é quando o homem é forte, atleta, malhado. E tem o braço todo tatuado. E faz um caos ali pra tomar uma injeção. Aí eu paro o olho e falo, mas você tatuou o braço inteiro com uma agulha, né? Que dói pra caramba. Eu tenho tatuagem, eu sei que dói. Você tatuou o braço inteiro, aí eu vou fazer uma picadinha.
Tão rapidinho?
Pois é.
Dói nada.
Mas é o quê? É o psicológico da pessoa. E outra é o Y da questão. É o Y, não é o X. É o Y ali. É homem, né? Então, mas assim, quando o homem, ele tem a questão genética, né? Ele tem a predisposição para ter varizes, os casos costumam ser muito piores do que as mulheres. Né?
É pela questão, né? Que acabou de falar agora, mole, né? Vamos mais pedroso.
Então, o que que são essas varizes? As nossas veias, elas estão ali compridinhas, fazem algumas voltinhas, sem desenho é difícil, mas dá para imaginar, né? Elas são várias ali, tem o seu percurso, e aí quando ela começa a se enrolar, a fazer outros caminhos diferentes, isso dificulta a passagem do sangue. Por exemplo, se a gente for fazer um passeio, né? Vamos fazer uma caminhada daqui no parque da cidade. Eu vou descer aqui a Otávio Mangabeira, e virar à esquerda.
É
o percurso
mais próximo,
né? Mas se eu for pro parque da cidade, e aí eu vou pegar aqui a esquerda,
retornando ao Otávio Mangabeira, descendo, Brindes,
ou passar em frente ao cemitério para chegar. Então, assim, eu vou fazer um percurso maior, vou demorar mais. Então, digamos que eu seja o sangue, e esse caminho é o percurso da minha veia. Então, eu demoro mais de chegar. Então, quando demoro mais de chegar, eu vou causando ali essa insuficiência.
Pode levar trombose, né?
Oi?
Pode levar trombose?
Também, por quê? Se durante esse percurso eu tenho ali uma interdição, eu tenho um impedimento do meu sangue passar, que é o que a gente chama de algum coágulo ou algum trombo, né? E aí o sangue não passa, essa obstrução pode estar causando aí o que a gente chama de trombose, tá? E é importante, gente, trombose, ela não avisa. Tem gente que fala assim, eu tive um iniciozinho de trombose, mas passou.
Será que teve?
Não, ela instala ali, a dor local, ela é muito intensa, a característica do local, da região, no momento
ardência,
é muito
intenso, vermelhidão,
ardência,
tudo isso,
calor, vermelhidão. E uma dor muito característica.
Um cansaço também, né? É tipo assim, as pernas.
Isso, exatamente, né? Essa afinidade pela região poplítea, que é atrás do joelho. Por quê? Porque o nosso joelho já tem uma dobrazinha ali, né?
Isso.
Então, todas as veias e artérias que passam por ali já tem, da natureza do organismo, essa
curvatura.
Se você tem mais empecilhos, então ali é um local mais fácil desse coágulo, desse trombo parar, né? E aí...
Mas você falou na panturrilha?
Atrás do joelho.
Atrás do joelho
e panturrilha ali.
Que é
onde mais acontece as tromboses, né? Trombose de veia profunda.
Isso.
E qual é o risco dessa trombose, Patrícia? Esse trombo sai desse lugarzinho e aí ele tem afinidade pelo tecido pulmonar, evoluindo para uma que chamamos de TEP, né? Tromboembolia pulmonar. E por aí vai.
Mandar um abraço para o Pérex Carvalho, não sei se a senhora conhece, Pérex Carvalho conhece muito seu pai, né? Quem não conhece o seu pai? né? Ernivaldo Viana.
Vixe Maria, difícil,
viu? Pois é, tá aqui, difícil. Bom dia, estamos assistindo essa maravilhosa entrevista, parabéns aí, parabenizando a
muito
Patrícia,
obrigada.
Né? Filha de Guanabí, guanabiense, e trazendo essas informações importantes. Muitas vezes a gente não dá muito, acabamos de falar agora, ah, eu tive início de trombose. Não tem, gente, isso?
É, não tem muito, assim, como isso acontecer, né? Porque se você teve um início ali, você vai sentir uma limitação. Não é algo que você consegue, assim, acordei com dor na perna, fui trabalhar, Roberto, e desde ontem eu tô com essa dorzinha. Ela não te permite esse conforto, né?
Você vai incomoda, né?
Isso, vai incomodar ao ponto de te parar ali nas suas atividades naturais.
Ela começa aos poucos e vai aumentando, ou ela vem mesmo rachando?
Ela se instala. Agora sim, né? Existem outros fatores que culminam muito para isso. Então, se é uma pessoa que não faz atividade física, uma pessoa que trabalha muito tempo sentada, ali não tem estilo de vida
uma
saudável.
Vida, né?
Tudo isso vai ajudando. E questão genética, tá, gente? Questão hereditária. É importante lembrar que quando a gente fala de questões hereditárias como fator de risco, a gente considera ali o que pai e mãe principalmente têm. Porque muitas pessoas falam comigo essa semana, uma moça falou assim, eu tô com um cistozinho, um nódulo no seio, e uma tia minha teve câncer de mama. Eu falei, calma.
Tem nada a ver, hein?
Sua mãe teve o quê? Nada, algum irmão, não. Então, o fator de risco primeiro aqui que a gente tem que pensar para esses casos aí de doenças hereditárias em geral.
Eu sou a minha mais próxima.
De primeiro,
né?
Grau, exatamente. É. Pai, mãe, irmão ali, que é o principal.
É a sua árvore de genética, eles vão dizer.
Exatamente,
né?
Exatamente. Falando, você brincou de meu pai, ele foi tão engraçado, eu falo com ele, que quando eu cheguei em Guanambi, eu sempre fui apresentada assim, né? Essa aqui é filha de Ernivaldo.
É a credencial, né?
É filha de Ernivaldo, da prefeitura, que trabalhou em tal lugar.
O homem que combateu vários zoonoses, não sei o quê.
Quase 25 anos de vigilância epidemiológica. Fundou e teve vários projetos, inclusive o último foi do Canil, né?
Do Canil, é.
E aí, por último, fala assim, é Patrícia.
Até chegar na Patrícia.
Até chegar na Patrícia, a gente fala o histórico dele todo, aí eu, graças a Deus, né? A referência não tem melhor.
E olha,
não importa ser Patrícia, né?
E olha que o Péricles disse, ó, o pai, muito, muito amigo meu, e admirado pelo trabalho executado de excelência em nossa querida Guanabí, ó.
Tá, imagine, você imagina, você tem noção da pressão psicológica?
Menina.
Meu Deus do céu, se eu não posso
ai,
levar
ai,
o filme.
Patrícia, se você...
Meu Deus, que responsabilidade.
Mas Patrícia, o papo tá muito bom, eu queria só finalizar contigo, né? A gente vai voltar numa outra oportunidade, que se
vai
deixar, a gente fica aqui o dia inteiro, porque...
Eita, menina, eu fico também, viu? Se for falar mais da minha área, eu esqueço.
Não, é porque tudo. Eu vejo assim, a gente não tem aquele cuidado, eu digo principalmente hoje, né? Na vida corrida, a gente não se alimenta direito, a gente não dorme direito, a gente não vive direito.
Verdade.
Isso aqui, ó, gente, pelo amor de Deus. Isso aqui é um dos piores problemas. Aqui. E algumas soluções da nossa aí, tá vendo? E o senhor é bem grandão.
Tem dois aqui.
Eu tenho três.
Tá vendo? Fora as telas, né? Você tá aqui na frente de tantas telas.
Ó, pra você ter uma ideia, eu tive aqui uns 15 dias atrás, acho que mais ou menos isso, eu tava aqui na entrevista, saí, aí fui cumprimentar no terminado da entrevista. Menina, quando eu peguei na psicoterapeuta, mas foi um choque. É sério, é porque assim, tá calçado o tempo inteiro e não descarrega eletroestática. Mas ela sentiu, falou, ai, Roberto, tá, instalou. Imagina então a gente nessa vida de hoje, corrida, se a gente for falar, a gente começa lá dos nossos primórdios, o quanto nós vivemos bem, não sabemos. Hoje a gente, o tempo de vida foi um pouco mais alongado, porém as doenças, né, pré-existentes e a nossa vida hoje tem encurtado isso. Por mais tecnologia que nós temos hoje, a vida anterior é bem mais tranquila.
Sim, esses dias um senhorzinho em uma UBS, eu estava com dois médicos fazendo uma palestra, e esse senhorzinho, ele devia ter por volta ali de uns 70 anos. A pergunta dele chamou muita atenção da gente. Ele, doutor, por que antigamente não tinha isso, não tinha aquilo, foi falando uma série de coisas, né? A gente não adoecia, ninguém tomava remédio, não precisava de remédio. E agora...
Tudo,
esse,
né?
Esse tanto de coisa, a gente não adoece. Agora todo mundo tá doente, precisa de remédio. E por que que os jovens de hoje estão morrendo mais do que os velhos? O médico ficou assim... A gente fica meio que sem resposta, né? Mas aí quando a gente vai ver, devido a essa ansiedade que a gente vive, essa correria, esse estresse todo, tudo tenta nos acompanhar. Então, as formas de você se alimentar, as formas de você tentar ter uma condição saudável ali, é tudo muito processado, né? A gente tem muito acesso, facilidade, mas as coisas não são como antigamente.
Naturais.
Né? Você não arrancava ali uma laranja do pé. Não faz isso hoje como antigamente.
Amêndoa.
Pega a laranja ali.
Você ficou amêndoa?
Uma amêndoa, que tinha até pé na rua,
isso,
né? Tinha algumas árvores. Na...
Quantidade.
Então hoje as crianças de hoje não sabem o que é isso, de ir pra escola. Eu me lembro que ali no bairro Vila Nova tinha uma gigante. Que a rua ficava toda.
Sou da Vila Nova também, viu? Vila Novense, mais uma.
Pois é, a gente é de casa. Então tudo isso contribui, né, Roberto, pra. Essa quantidade de doenças e de problemas que a gente vem se deparando hoje.
Estão perguntando aqui, ó, enfermeira, pessoal, doutora, bom dia. Né? Ela perguntava aqui o seguinte, para quem sente artrose, estou com muita dor da coxa até o calcanhar, da cada fisgada, frio, dói muito. Ainda não continuou a pergunta, mas deu para entender mais ou menos?
Não está relacionado com ferida externa, né? Pode ser uma condição de nervo.
A questão de artrose, né?
Isso, pode ser uma condição aí óssea, principalmente.
Tá mais para...
Tá. Então ela pode ter uma deficiência nutricional, pode ser falta de atividade, o sedentarismo que pode causar isso. Não estou dizendo que é a condição dela.
Eu não sei a idade da pessoa.
São fatores de
aqui.
Risco. Né, que ela tem aí. A artrose em si dificulta essa movimentação e se enfraquece a musculatura também e aumenta a dor local. Aí a gente tem que investigar direitinho como que surge essa dor, se é quando ela faz alguma atividade, algum movimento, ou se é quando ela está mais parada. O frio, ele deixa a gente mais constrito, né? Então a circulação, ela fica mais paradinha. Isso instala mais a dor também.
Você conhece Nilva Diniz?
Oi?
Nilva Diniz disse, beijo pra ti, vi pequena. Prima, prima de seu pai, beijo pra o seu pai.
Pra sua
querida.
E seu pai, sua é minha mãe, primo querido.
Ah, tá. Você tá boa de vista, viu? Tá melhor que eu.
Sua e seu... É porque tá pertinho.
Ela tá aqui, né? Disse que foi pequenininha.
Ah, que bom. Nilva, muito obrigada. Vou falar com ele, sim. Vou salvar o nome aqui. Pode ser que eu conheça se eu ver a pessoa, tá? Não tô me recordando no momento, mas de qualquer forma, vou perguntar painho e aí ele vai me explicar direitinho. Aí
eu acho lindo quando a pessoa fala assim, painho, mainha, eu acho uma coisa tão...
Eu fui pra Minas, voltei, mas eu não perco isso não. Eu queria muito que meu filho falasse também, viu? Pai, me chamasse de mainha, mas ele nasceu lá, então não sei se ele vai pegar o painho, mainha, não.
Como tem alguns áudios que eu não sei que será pergunta pra Patrícia, né? Mas aí fica meio difícil saber. Eu peço da próxima vez, quando participarem, coloca assim, pergunta pra Patrícia. Se tiver escrito, é mais fácil de ver, né?
É verdade, é verdade.
Mas os áudios, às vezes, não temos, assim, tem que ouvir de repente nem é sobre o assunto.
Eu vou adorar responder, tá?
Pronto, a próxima vez.
Encontro.
Patrícia, eu agradeço a você.
Eu disse,
se fosse ficar, ficaria 25 horas contigo. Marque um dia.
Obrigada, Roberto. Obrigada mesmo. Que um encontro saudável, bacana. E de muito conhecimento, né? Eu não quero todo o meu conhecimento, eu gosto de compartilhar de todas as formas, assim como eu gosto de aprender também. Cada pessoa que a gente conversa, por mais que seja um bate-papo de rua, a gente sempre tem algo a absorver. E tem muita informação importante que a gente pode estar compartilhando aqui sobre esse tipo de tratamento, tá? Eu coloco muita informação, muitos esclarecimentos, dúvidas nas redes sociais. Então, podem me acompanhar pelo Instagram, @cuidartegbi. E tem muita informação bacana lá. Tem todos os contatos, certo? Hoje, os meus atendimentos, eles não se concentram no consultório. Então, tem atendimento.
Te perguntei. Fala sobre o seu atendimento.
O atendimento, ele é domicílio e no consultório e no domicílio. Então,
passa o endereço pra gente, pra quem tá ouvindo.
Passo, sim, pode deixar. Tem todos os contatos nas redes sociais, né? Instagram, @cuidartegbi. O atendimento no consultório fica no Instituto de Saúde Imperial, ali no centro da cidade, na Travessa Euclides da Cunha, ao lado do antigo prédio da Defensoria Pública. Uhum. O instituto fica pertinho, ali. Né? Então, Travessa Euclides da Cunha, número 73, sala 101, no centro. Tem os contatos, tem o meu, fala diretamente comigo pelo 319-9599-3800.
É o WhatsApp.
Uhum. E tem o 77-999-731564. No consultório, Roberto, eu faço também a administração de injetáveis, tá? Mediante a prescrição médica.
Então, para aqueles medrosos, pode ir tranquilo.
Isso, a galera que tá, tem gente que fala, eu até postei esses dias no Instagram, Paty, eu tô usando o Monjaro, mas eu tenho a picadinha do amor. Mas eu tenho medo de aplicar, né? Por mais que seja uma aplicação simples, eu faço. Quem está em processo de emagrecimento ou gestantes que fazem a suplementação, às vezes tem que ir na UPA para poder fazer injetável, né? Quando é endovenoso. Uhum. Então, eu faço essa administração dos injetáveis. E os cuidados de pós-operatório, tá? Que são a retirada de sutura, avaliação ali da ferida operatória nos primeiros dias pós-cirurgia, a drenagem linfática com a aplicação do taping, que auxilia no processo de cicatrização aí. Então, esse serviço também a gente oferece. Porque tudo culmina para uma cicatrização e uma qualidade de vida melhor, né? Hoje a gente tem aí os protocolos injetáveis, as suplementações, elas estão super em alta.
Verdade. Próximo assunto nosso vai ser esse, a questão do Monjaro, a picadinha do amor.
Pronto.
E outros assuntos também. Pronto. Só para poder terminar aqui, o Carlos falava que ele tem nervo ciático, ele tem 39 anos e tem 2 discos de hérnia, artrose e nervo ciático inflamado. Meu Deus do céu.
Menino, olha, quiropraxia, e pilates e muita fisioterapia.
Vai melhorar.
Mas atividade física é crucial. Alimentação, verificar como que tá o suporte nutricional, as vitaminas ajudam muito. Às vezes uma deficiência de vitamina D apenas, quando é equilibrada aí, a gente consegue restaurar aí uma condição bem, bem bacana física. Mas com todos esses diagnósticos dele, se forem já diagnósticos fechados aí, ele precisa de um acompanhamento mais especializado. Inclusive lá no Instituto a gente tem o fisioterapeuta Vander, que faz esse tipo de atendimento lá e também domicílio. Tá?
Legal.
No Instituto de Saúde Imperial.
Patrícia, muito obrigado, né? Responha. Pelo carinho de estar aqui com a gente. Foi um prazer, é um prazer sempre receber você aqui.
Muito obrigada, Roberto. Espero ter contribuído um pouquinho. E pode contar comigo. É. Se for para bater papo, principalmente disso, eu tô topando, tô dentro.
Gostei.
Um excelente final de semana, um sábado para você, para todo mundo que tá acompanhando. Obrigada para todos que participaram aqui. E precisando, querendo tirar dúvidas, entra lá nas redes sociais, que já tem muita coisa legal, e pode chamar lá que a gente vai conversando.
Repete
também.
Repete novamente, por favor.
Instagram, @cuidartegbi.
Pronto. Roberto, última pergunta. Carne e leite prejudica ou é mito?
Tudo em excesso
faz mal.
Tudo
demais é sobra, né?
Exatamente. O que sobra é resto e a coisa que a gente joga fora, né?
Patrícia.
Mas isoladamente, a carne ali e o leite, ambos têm
a carne vermelha,
os seus benefícios.
Ou qualquer carne.
Né? Qualquer carne. A gente tem a carne branca, tem o benefício do ômega 3.
Sim.
Né?
Peixe.
O frango tem a questão do teor de proteína. A carne vermelha também.
O carneiro é gostoso também, né?
É, aí você foi na
ponto
fraco, viu, Roberto?
Seu pleno sábado. É seu pai que tá criando
meu
ou seu
pai
irmão?
E meu irmão. É. Aí você foi no ponto fraco, até perdi o rumo que eu tava.
Patrícia, volta, Patrícia. Pra que eu fui mexer no estômago da menina?
Mas enfim, gente, em pequena quantidade aí, nada prejudica, não, tá? Agora, se você toma o leite, que é um leite com teor de gordura elevado, é a carne com teor de gordura elevado, então não é a culpa da carne nem do leite. A questão do consumo, se você consome muita quantidade e aí você não tem próximo de, aliado a isso, a verdura, né? O volumoso, né, Roberto?
Se você ninguém não gosta, tem, né? A maior
exato, parte. O carboidrato na quantidade correta. Então a gente precisa ter um pouquinho de cada para que isso não prejudique. Se for exacerbado, e você tomar o café com leite, come o pão de queijo, come ali um pedaço do queijo, a manteiga.
Meu Deus do céu.
Aí não tem tolerância certa de lactose, né? São os famosos alimentos inflamatórios, né? Mas tudo em excesso vira inflamatório mesmo.
Verdade. Patrícia, muito obrigado, um abraço, né? Obrigado pelo carinho aqui de estar conosco e que Deus te abençoe.
Amém a todos nós. Até a próxima, se Deus quiser.
Deus
muito
quiser.
Obrigada.
Tchau, gente. Daqui a pouco tem muito mais aqui na Cultura FM.
Da reabilitação tecidual, a cura transcende a técnica. A enfermeira Patrícia Teixeira eleva o cuidado clínico à máxima excelência em Guanambi. Especializada em curativos avançados e laser terapia, ela une alta tecnologia e sensibilidade humana para garantir uma cicatrização acelerada e devolver sua qualidade de vida. Porque mais do que tratar lesões, nosso compromisso é restaurar o seu bem-estar. Patrícia Teixeira, cuidado que transforma, resultados que curam. Agende sua consulta na Travessa Euclides da Cunha, 73, Centro. Siga @cuidartegbi.
Atenção, eleitores. A Justiça Eleitoral informa as mudanças que aconteceram nas sessões eleitorais. As sessões 171 e 172, que funcionavam na Associação de Ventura e na Associação de Jacaré, funcionarão unidas na sessão 171, na Escola Municipal Sebastião Moreira Malheiros, em Mutans. A sessão 135, que funcionava na Associação de Pajeú, e a sessão 127, que funcionava na Associação de Jurema dos Barbosas, passarão a funcionar na Escola Municipal Anísio Cotrim Fernandes, em Morrinhos. O transporte de eleitores sairá do antigo local a partir das 7 horas e retornará de hora em hora até o término da votação.
Ô, compadre, você tá animado, hein? A safra foi boa, né?
Boa demais. Depois que passei a comprar na Meta Agronegócios, tudo melhorou.
Então vá também, ué.
Você vai gostar, compadre. Lá tem orientação certa e não ficam tentando de empurrar coisa errada, não, viu?
Se é Meta Agronegócios, é bom. Pode confiar. Lojas em Montes Claros, Janaúba, Guanambi e Santa Maria da Vitória.
Grupo Ribeiro apresenta Loteamento Primavera, o primeiro condomínio semiaberto de Guanambi. Infraestrutura completa, sem taxas para você pagar. Lotes de 190 a 700 metros, com entradas de R$1.000 e parcelas a partir de 179, com a credibilidade do Grupo Ribeiro, a 7 minutinhos do centro da cidade e a 2 minutos da barragem do Poço do Magro, com valorização garantida. Loteamento Primavera. Mais informações 77 99 60 34 61.